é, a gente falava a respeito das manifestações que ocorreram hoje em São Paulo e também da entrevista concedida pelo João Dória, governador de São Paulo, à Band News FM. E ele disse reconhecer que as medidas de restrição para o combate ao coronavírus são duras para os comerciantes. Mas fez um apelo para que as orientações sejam seguidas na intenção de controlar a pandemia. Aí o Dória usou uma frase como se todos esses comerciantes que estão se manifestando, que estão descontentes e muita gente na população que tem questionado essas medidas, como se fossem todos incapazes em relação ao que é óbvio. Mas eles não estão contestando o óbvio. Mas disse ele que mortos não consomem, não é? Reforçando o seu entendimento de que a perda de vidas tem grande impacto na economia. Bom, isso é uma obviedade. Mas ele usa o argumento como se aqueles que se opõem às medidas ou à parte das medidas que ele vem adotando, e aqui não é só fechamento, horário de funcionamento, mas é também aumento de imposto. As manifestações estão relacionadas à carga tributária, ICMS. E não ao fato de que é inclusive obrigação do poder público combater a pandemia e tentar, claro, socorrer o maior número possível de pessoas e fazer com que o maior número possível de pessoas não perca a vida dentro das possibilidades que o poder público tem, dentro das possibilidades que a legislação permite ao poder público estabelecer restrições e, obviamente, o atendimento direto àqueles que já foram contaminados pelo coronavírus. Ninguém está discutindo isso. Então, essa obviedade, mortos não consomem, né, ela é uma tentativa de estabelecer uma pseudológica, uma lógica sofista, né? Então você parte da premissa errada e chega na conclusão errada e a apresenta como se fosse a conclusão verdadeira, incontestável e a prova cabal de que você está certo. É um sofisma. Mas Dória diz: sei que é difícil, complexo, sei que é muito duro para um comerciante, dono de bar, dono de restaurante, de um pequeno comércio, suportar isso. Mas quero lembrar que mortos não consomem, mortos não vão a bares, mortos não vão a restaurantes, mortos não compram pão e mortos não consomem sapatos, disse o João Dória. Aqui, nessa parte, ele já se distanciou dos sofistas e se aproximou muito do conselheiro Acácio. Disse também: temos que preservar vidas para depois recuperar a economia. Vamos fazer isso, isso vai acontecer. Eu também acho que isso vai acontecer. É inevitável que aconteça, não é? Sempre aconteceu. Em todas as pragas, os flagelos que provocaram dramas terríveis, que provocaram milhares, às vezes milhões de mortos, como é o caso deste vírus no mundo, como foi o caso da gripe espanhola, a peste na era medieval, e depois, em algum momento, aquilo é controlado, é dominado, e as coisas voltam ao que se considera normal, né? Inclusive, é óbvio, a economia. Mas, repito, as contestações não são a obviedade de que mortos não consomem, não compram sapatos, como disse o Dória, não compram pão, como disse o Dória, não vão a restaurantes. Isso é acaciano, né? Mas o que as pessoas contestam é que o mesmo governador que diz: eu sei como é difícil para eles, eu sei, isso é muito complexo, é duro, estão sofrendo muito, os donos de restaurantes, de bares, do pequeno comércio, e não esqueça, governador, dos funcionários, também estão sofrendo muito. E que se perdem o emprego, também não compram sapatos. quando muito, compram um pão. Os fornecedores, não é? Então, essa cadeia, ela também é sinônimo de vida. E uma coisa não exclui a outra. Essa é a discussão, apenas essa discussão. Não tem ninguém na rua. Estou dizendo das pessoas razoáveis, né? Que estavam se manifestando. Tem ninguém gritando abaixo a vacina. Tem ninguém gritando esqueçamos o vírus e vamos viver. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Foi apenas e tão somente a contestação de que essas coisas são excludentes ou que elas não são compatíveis. Eles contestam que não seja possível algo mais inteligente, no caso de funcionamento do comércio, regular, registrado, pagador de impostos, com endereço fixo e conhecido, muito fácil de ser fiscalizado. Elas querem um pouco mais de flexibilidade e não querem aumento da carga tributária. Porque nós podemos discutir o resultado real, prático, e também aquilo que a ciência fornece como evidência, podemos discutir a pertinência das medidas. Perfeito. E aí vamos ouvir, conversar, ouvir, considerar. Debate não é para ganhar. Eu às vezes ouço pessoas, eu não gosto de perder debate. Que pena. Debate, você apresenta uma ideia, a pessoa apresenta a ideia dela, e aí tentam chegar a uma conclusão em que ambos digam, é verdade, é isso aqui. Um pode convencer o outro, isso é um debate. Quando alguém diz, eu não gosto de perder debate, eu não entro em debate para perder. Não estou falando de debate eleitoral, é óbvio, né? Porque aquilo ninguém entra para perder. Mas num debate, nós aqui debatendo, às vezes eu tenho uma opinião formada. Aí o Ronald diz alguma coisa, ou a Sônia diz alguma coisa, ou a Sônia faz uma análise, o Ronald faz um comentário, uma análise. E eu digo, eu estou errado. Isso que eles estão dizendo é correto, me convenceram. Isso é um debate. Agora, esse debate não acontece. É apenas goela abaixo. Aí, abra a boquinha que lá vai ICMS mais alto. Não, não é mais alto. Ele apenas volta ao que era antes. Não importa, é mais alto. As pessoas vão pagar mais exatamente na hora de maior fragilidade. Exatamente na hora em que estão no chão. Em que procuram alguma maneira de pagar contas. Não é de aumentar, ampliar, contratar. Pagar contas. Várias e várias placas, vários e vários cartazes hoje em São Paulo trazia essa singela pergunta. Quem vai pagar a conta? Como pagaremos a conta? Não vai dar. E aí? Então, é claro que é pertinente, útil, talvez fundamental e esclarecedor um debate a respeito de horário de funcionamento, a respeito de dias de funcionamento. Ó, agora não dá. Agora não dá. A situação é pior do que em qualquer outro momento da pandemia. Tudo isso deve ser debatido, mas com lógica. Por que isso? Isso vai acarretar o quê? Isso vai provocar que situação? Vamos lá. Agora, aumento de imposto, aí não há o que debater. Não há o que debater. Não é hora de fazer isso. Desde 1988, com as atribuições que a Constituição impôs ao poder público, as obrigações que a nova Constituição impôs ao poder público, e que inclusive sofreram mudanças, né? Houve um momento em que as prefeituras tinham pouquíssimas responsabilidades e, portanto, havia capacidade de investimento e de reinvestimento com o que arrecadavam. O Maluf chegou a pegar esse momento foi inclusive fundamental para ele eleger o Pita, porque era um momento em que os municípios tinham poucas obrigações e muitos recursos. Depois todo mundo percebeu que isso era um gravíssimo erro, né? E era preciso redistribuir melhor atribuições no ensino, na saúde, distribuir melhor, para que prefeituras, estados e União, todos tenham sua responsabilidade em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao transporte. Segurança é uma coisa à parte, porque a Constituição não dá ao município um poder real, né? Ele é dos estados e, em alguma medida, da União. Em alguns casos, só da União, aquilo que é atribuição da Polícia Federal. Mas o fato é que, desde 88, nós temos sempre um problema e a mesma solução, que nunca é solução, ela aumenta o problema, que é rombo fiscal, o que fazer? Aumentar imposto. Rombo fiscal, o que fazer? Aumentar imposto. É sempre assim. São mais de 30 anos em que apenas isso é feito, aumentar imposto. Vamos aumentar a carga tributária. Só que o imposto, ele é retirado de quem produz, de quem trabalha. E chega um momento em que não tem mais jeito. Quem trabalha, quem produz, não consegue mais pagar. Não consegue pagar além daquilo que já é o seu limite, que é duro e que lhe tira recursos. Isso vale, inclusive, para assalariados. Tungados pelo Estado, especificamente no caso do imposto de renda, desde 1996, governo Fernando Henrique Cardoso, a Rádio Bandeirantes fez uma campanha para que houvesse a correção da tabela. O PT, inclusive, abraçou essa campanha, mas depois chegou ao poder e nada fez. O Bolsonaro disse para nós aqui no ano retrasado, 2019, que faria a correção. O Paulo Guedes reagiu no mesmo dia, horas depois, dizendo: não dá, não dá, não dá. E não deu. Nunca dá. Apenas o aumento da carga tributária é a medida que governadores, presidentes, prefeitos tomam, porque gastam muito, por irresponsabilidade, por corrupção. Sempre falta dinheiro. E olha que não pagam muita coisa que deveriam pagar, é o caso dos precatórios, não é? A coisa mais fácil no Brasil é você ter uma base técnica para remover alguém de um cargo executivo. Porque eles sempre, sempre driblam a lei. Inclusive no caso dos precatórios. Mas vamos lá. Também é discutível em algum momento o nível do ICMS. O retorno dessa ou daquela faixa, ou o retorno de alguns setores à tal faixa. Mas agora, não há justificativa, não há explicação, não há sofisma, não há eufemismo, não há conselheiro Acácio que consiga convencer alguém de que esta é a hora de aumentar a carga tributária. Mas tentam, né? Ale João Dória e Bruno Covas tentaram dizer que, quando tiraram o direito à gratuidade em transporte público para idosos de 60 a 65 anos, estão fazendo isso em defesa dos idosos. Conseguiram dizer isso. João Dória conseguiu dizer, quando foi anunciado ali no primeiro momento o aumento da carga tributária, isso mereceu até um editorial do Estadão, dizendo: o que que o Dória está falando quando ele diz que não vai ter aumento de imposto com essa medida? Como assim? O que que ele está querendo dizer? Será que todo mundo é pateta? E vai dizer: ah, tá, ele está dizendo que não tem aumento de imposto, então está tudo bem. Ora, tenha paciência. Tenha paciência. Aumentar imposto agora, não há argumento que João Dória consiga apresentar para justificar aumento de imposto. Quanto aos horários, aí é uma coisa discutível. De repente, o governo apresenta, para muitos que têm contestado, apresenta uma lógica que ninguém ainda havia conseguido obter, conseguido seguir, para demonstrar que são medidas adequadas. Mas hoje, Sônia e Ronald, eu ouvi duas pessoas de São Paulo. E ambas disseram a mesma coisa. Que, vou pegar uma coisa, uma academia. Nada essencial, nada algo que a pessoa tem de ir. Não é a padaria, a farmácia. Mas a pessoa quer ir, está liberado, não está? Só que há uma concentração de horário. O horário é menor, o horário de funcionamento. Resultado. Os dois, em lugares diferentes, inclusive, digamos que são academias que atendem públicos diferentes. Uma atende um público que paga bem menos, a outra que paga bem mais. Ambas lotadas. Por quê? Pelo horário de concentração. O horário é menor, as pessoas se concentram naquele horário. Lotadas. E aí, vão dizer, qual é a solução? Então fecha. Não seria, antes de fechar, aumentar o horário? Essas coisas são discutíveis. Ninguém está dizendo atenção para a verdade absoluta, aumente o horário. Mas é uma coisa lógica. Isso pode ser discutido. Aumento de imposto, não. E mais. Ontem o Ronald citou o caso dos ônibus. É uma coisa elementar, né? Elementar. Se você tem mais ônibus, você terá menos gente em cada ônibus. É elementar. Além de ser um problema crônico, anterior, muito, muito anterior à pandemia. Né? Faltam ônibus. Algumas linhas, o sujeito espera meia hora, 40 minutos, e é claro, até no sábado. Hein? Porque aí no sábado a demanda cai um pouco, eles reduzem a oferta consideravelmente. Mais do que a queda da demanda, ônibus lotado no sábado. Que era um dia que o sujeito podia ter um ônibus mais vazio. Sentar sossegado, não ficar em pé. Não. Pelo contrário, às vezes lota muito mais. Não é? Então, se eles não conseguem enxergar, talvez porque não usem ônibus, né? Talvez porque o ônibus seja uma coisa assim longínqua, como se fosse um desenho animado, né? Uma coisa assim, ou etérea, ou abstrata. Eles imaginam como é a vida de quem anda de ônibus. Eles reduziram a oferta. Mas, paralelamente, houve aquele momento em que também não queriam que as pessoas andassem de carro. Fecharam avenidas. Par ímpar. Empurrando as pessoas para o transporte público. Porque as pessoas precisam se locomover. Para ir no hospital, para ir na farmácia, para trabalhar. Não é? Quando o João Dória para o carro no posto, alguém vai atendê-lo. A pessoa precisa ir ao posto para trabalhar. Não é óbvio? Então as pessoas precisam se locomover. Ora, isso é lógica elementar. O que o Ronald falou ontem é uma coisa básica, que não tem como contestar, né? Porque é óbvio, se houver mais ônibus, haverá menos gente em cada ônibus. Se houver um horário mais estendido lá no shopping, no comércio de rua, nos bares, onde o sujeito atende de máscara, o cliente entra de máscara, senão não entra... Aí você restringe. Isso também é vida, João Dória. Poder consumir, poder trabalhar. Trabalhar também é vida. Não perder o emprego e, portanto, conseguir ter uma renda capaz de comprar as coisas. Não são só os mortos que não compram sapatos. Desempregados também. Também não compram. Então, o que se espera é... Eu não acredito que, sabe, que o sujeito fala, vou arrebentar com... Lógico que não. Ele está seguindo um raciocínio. Mas pelo menos permita que as pessoas contestem seu raciocínio e talvez te convençam, talvez convençam você de que você está errado. Talvez lhe convençam que é pertinente mudar horários, estabelecer um funcionamento mais lógico, mais razoável, de modo a não provocar uma outra falta de oxigênio, essa metafórica. Só uma coisa. a discussão, o debate são válidos, interessantes, desejáveis, no caso do horário, do dia, das medidas. Agora, aumento de imposto, sinceramente, não há o que discutir. É um grave erro.